DW. Jornal da Manhã.
Escolas de Angola não estão em condições para a retoma das aulas, alerta a sociedade civil.
O governo prometeu criar tamborões nas portas das escolas, não o colocou. Prometeu criar, reparar os quartos de banho todos das escolas públicas, não as criou. Prometeu meter mais de 50 autocarros para apoiar os estudantes, não o fez. Os estudantes andam quilômetros e quilômetros a pé em toda parte para ir até as escolas.
Banco de Moçambique reforça medidas contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Precisamos saber com clareza, sem dúvida, quem é que opera no nosso sistema financeiro.
E no Mali, ex-ministro da Defesa é nomeado presidente de transição. São destaques da edição desta terça-feira, 22 de setembro de 2020, com Thiago Melo. Bom dia. A falta de condições de biossegurança nas escolas públicas angolanas está a preocupar encarregados de educação, o Sindicato Nacional dos Professores e o Movimento Estudantil de Angola, que temem pelo contágio da Covid-19 na reabertura das instituições de ensino na próxima segunda-feira. O Ministério da Educação reconhece as debilidades e faz um apelo aos gestores das escolas. Mais informações com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Há uma semana da reabertura das escolas encerradas em março como medida de prevenção da pandemia da Covid-19, o governo angolano ainda não teria garantido as condições necessárias para o retorno dos alunos às turmas em segurança. Essa é a opinião dos encarregados da área de educação ouvidos pela DW África em Luanda. A questão divide a opinião dos pais sobre o envio dos filhos às escolas. O encarregado da educação, Rodolfo Pedro, que vive ao lado da escola onde estuda o filho de 8 anos, diz que as condições de higiene não foram criadas. Rodolfo diz que está cético quanto ao envio do filho à escola.
Isso vai depender, né? Não posso dizer que não, depois eu mandar a minha criança na escola. Isso eu tenho incerteza, não tenho uma certeza mesmo que você possa mandar a criança para a escola ou não.
Simão Velasco, professor e estudante universitário, defende que os encarregados visitem as escolas antes do início das aulas.
Vamos esperar até quando? Porque nós não temos uma previsão de que essa situação venha a acabar hoje, ou podemos dizer, próximo ano. A OMS diz que, presidente da OMS, né, que possivelmente ainda temos aí mais um ano e meio, ou meio ano.
A falta de água é um dos grandes problemas que se resistam nas escolas angolanas. Segundo o MEIA, Movimento Estudantil de Angola, que fez um estudo sobre as condições das instituições do ensino público, as instituições carecem de auxiliar de limpeza e as casas de banhos não funcionam. O presidente do MEIA, Francisco Teixeira, diz que a higienização das escolas é feita pelos alunos.
Quem são as pessoas que vão tomar conta das crianças? Quem são as pessoas que vão limpar as salas? São as crianças, novamente, que vão fazer esse trabalho. Então, dali que nós dissemos que é uma grande responsabilidade da senhora ministra vir dizer que as condições estão criadas. A ministra é irresponsável.
O calendário do ano letivo, adaptado pelo governo, garante que no dia 5 de outubro regressam às atividades escolares os universitários e os alunos das classes de transição do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário. Os estudantes da sétima classe, oitava, décima e décima primeira classe do primeiro e segundo ciclo do ensino começam no dia 19. Os do ensino primário e as crianças da pré-escolar retomam as aulas a 26 de outubro. Para o MEIA, o governo não pode reabrir as escolas sem a criação de medidas de biossegurança.
O governo prometeu criar tamborões nas portas das escolas, não o colocou. Prometeu criar, reparar os quartos de banho todos das escolas públicas, não as criou. Prometeu meter mais de 50 autocarros para apoiar os estudantes, não o fez. Os estudantes andam quilômetros e quilômetros a pé em toda parte para ir até as escolas.
As ONGs angolanas Mosaico, Instituto para a Cidadania e a Rede de Organização da Sociedade Civil de Educação para Todos revelam num estudo divulgado há uma semana que mais de 90% das escolas angolanas não têm condições para o regresso às aulas em segurança face à ameaça da Covid-19. Esses mesmos problemas estão no diagnóstico feito pelo Sindicato dos Professores. O secretário-geral do SIMPROF, Ademar Ginguma, apela aos docentes a não dependerem do governo. Entretanto, o diretor nacional do Ensino Geral, Gabriel Boaventura, disse em declarações à TV Zimbo que o governo reconhece as dificuldades e pede contribuição de toda a sociedade.
O orçamento não tem sido suficiente para cobrir todas as necessidades das escolas, isto é uma realidade que nós não podemos negar. Portanto, da mesma maneira que nós encontramos soluções ao nível das nossas famílias, da mesma maneira que devíamos procurar encontrar soluções ao nível das instituições do Estado.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Há condições para o regresso das aulas no seu país? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África nesta manhã. E aqui já temos alguns comentários. Começamos com a mensagem do internauta Miguel Emerlindo Paulo, que diz que, pelo menos em Moçambique, ainda não há 100% de condições de as aulas regressarem. E também de Moçambique, da cidade da Beira, Juliano Manuel Ajape escreve: condições no meu país não há, este vírus é inevitável, cancelar o ano também seria um retrocesso dos grandes. Ainda não temos uma alternativa, então estamos num beco sem saída, lamenta este internauta. E logo mais trazemos outros comentários, você ainda pode participar, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade no Spalop. Em Angola, o presidente João Lourenço formalizou esta segunda-feira, através de um decreto, a criação do Conselho Econômico e Social, que será constituído por 45 membros. O conselho tinha sido anunciado por Lourenço em maio no encontro em Luanda com representantes da sociedade civil para avaliação do impacto da Covid-19 nas empresas e nas famílias. Entre os novos conselheiros da presidência está o economista Carlos Rosado de Carvalho. A empresária angolana Isabel dos Santos negou esta segunda-feira ter feito transferências associadas à sua família após uma investigação ter revelado que ela e o marido, o síndico do Colo, foram alvo de relatórios sobre atividades suspeitas nos Estados Unidos. Através de um comunicado, Isabel dos Santos afirmou que ela ou as suas empresas nunca foram clientes de nenhum banco norte-americano e que, por isso, classifica a investigação liderada por um consórcio jornalístico de difamatória. E a Igreja Universal do Reino de Deus alertou a comunidade internacional para que o que considera como um grave risco contra o direito de religião, consciência e pensamento em Angola. A declaração da IURD vem na sequência do encerramento e apreensão de todos os seus templos no país por medida judicial. Num comunicado, a igreja acusada de crimes de associação criminosa, fraude fiscal, entre outros, lamenta a postura das autoridades angolanas. Em Moçambique, as autoridades de saúde lançam esta terça-feira um inquérito seroepidemiológico na cidade da Beira, no centro do país. O objetivo é identificar as áreas de maior exposição à Covid-19. O inquérito na cidade da Beira, a segunda mais importante do país, vai abranger mais de 6 mil pessoas. E o presidente moçambicano participa desde ontem na Assembleia Geral da ONU, que marca os 75 anos das Nações Unidas. Numa mensagem via videoconferência, Felipe Niu se lembrou do papel da ONU no processo de descolonização e também apontou como desafio para o futuro a implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro-ministro de Cabo Verde também discursou esta segunda-feira na Assembleia Geral da ONU. Ulisses Correia Silva defendeu que o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável não devem ser ameaçados pela pandemia de Covid-19. Na Guiné-Bissau, o presidente Mário Sissoko Embaló apelou aos guineenses para porem de lado as querelas políticas e celebrem o Dia da Independência na próxima quinta-feira. O evento vai contar com cerca de 2 mil elementos das Forças Armadas para garantir a segurança. O Alto Comissariado Guineense para a Covid-19 pediu ontem aos cidadãos para que cumpram rigorosamente com as medidas de prevenção à doença nas comemorações.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Moçambique. Para evitar o branqueamento de capital, suposto financiamento a terroristas, bem como a múltipla identidade para fazer empréstimos bancários, o Banco de Moçambique vai introduzir em breve o número único de identificação bancária. O anúncio foi feito na semana passada, em Chimoio, pelo governador do Banco Central de Moçambique, Rogério Zandamela. Os detalhes com Bernardo Jequete, a partir de Chimoio.
O governador do Banco Central revelou que o número de cidadãos que usam múltiplas identidades para cometer irregularidades é grande. E Rogério Zandamela reconhece as dificuldades do órgão que dirige em lidar com a situação.
Nós aqui em Moçambique temos uma particularidade que as pessoas têm várias identidades. A mesma pessoa vai a um banco, apresenta uma identidade, um bilhete de identidade, depois pede dinheiro emprestado, recebe serviços, passa, vai para uma outra instituição, tem uma outra identidade. E acabam os serviços banqueiros não sabendo com quem que está ligado. Precisamos saber com clareza, sem dúvida, quem é que opera no nosso sistema financeiro.
Moçambique vive dois conflitos armados, um no centro e o outro no norte. E as fontes de financiamento dos atacantes armados até hoje não são conhecidas. O ora criado número único de identificação bancária deverá contribuir para limitar as operações bancárias que sustentam o crime no país.
O mundo tem uma tolerância muito limitada a países que são vistos como relaxados na área de branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo. É importante saber porque parte do mesmo dos aspectos militares da zona, centro da zona, tem um elemento de financiamento. As coisas não acontecem sem dinheiro. E se nós não sabemos quem são as pessoas que movimentam dinheiro, aí fica difícil também ajudar as forças de segurança, ajudar as forças de defesa.
Paulo Cipriano, da Ordem dos Contabilistas em Manica, louvou a iniciativa do Banco Central pela criação do número único de identificação.
Há muitos estrangeiros que podem entrar no país, acaba adquirindo a nacionalidade de forma ilícita e, consequentemente, fica um cidadão nacional, mas de uma forma ilícita. Então, isso, de certo modo, acaba contribuindo para aquilo que nós estamos a assistir, por exemplo, na Zona Norte, né? Que há pessoas que estão a se introduzir sem serem identificadas. Os mesmos conseguem o dinheiro de forma ilícita e acabam lavando aquele dinheiro através de criação de pequenos negócios que não são tão relevantes.
Segundo Rogério Zandamela, os atacantes armados estão, de certa forma, a retrair os investimentos no país, mas garante que o Banco de Moçambique continua a trabalhar em colaboração com as forças de defesa e segurança para que não haja atrasos nos projetos de petróleo e gás na bacia do Rovuma. De Chimoio para DW Bernardo Jequete.
DW, do centro da Europa, para si.
No Mali, o ex-ministro da Defesa, Bain Daou, foi nomeado esta segunda-feira presidente transitório do país. E o chefe da junta militar, que dirige o Mali desde o golpe que derrubou Ibrahim Boubacar Keita, Assimi Goïta, vai ser o vice-presidente de transição. Ambos devem liderar o país por vários meses antes de os civis voltarem ao poder. O anúncio foi feito através de uma mensagem na televisão maliana pelo próprio chefe da junta militar, o coronel Assimi Goïta, que avançou a data da cerimônia de posse.
À l'issue de cette assise, de ce lundi 21 septembre 2020,
no final da reunião desta segunda-feira, nomeamos o presidente e vice-presidente da transição para garantir a implementação do roteiro de transição. O presidente transitório será Ba Indaú e o vice-presidente de transição, coronel Assimi Goïta. A cerimônia de posse acontecerá na sexta-feira, 25 de setembro de 2020.
La cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre 2020.
O presidente e vice-presidente transitórios foram escolhidos por um comitê de transição criado pela junta, que incluía os seus membros e representantes de partidos políticos, grupos civis e religiosos. A nomeação de líderes transitórios, que mantém forte ligação com os militares, surge após várias semanas de disputas sobre a natureza civil ou militar do poder no período de transição. Também vem na sequência da pressão recorrente da comunidade econômica dos estados da África Ocidental para uma rápida nomeação de civis. Ainda na semana passada, 16 de setembro, os líderes dos países da África Ocidental aceitaram a transição política no Mali num prazo de 18 meses, em vez de um ano, a pedido da junta militar, que assumiu o poder após o golpe de Estado de 18 de agosto. A CDAO já fechou as fronteiras com o Mali e suspendeu os fluxos financeiros para o país na sequência do golpe de Estado, Embora a organização tenha mostrado alguma flexibilidade ao concordar com um prazo mais alargado para a realização de novas eleições no Mali, também deixou claro que as sanções só seriam levantadas se um presidente e um primeiro-ministro civis fossem nomeados. Mas o anúncio da junta militar maliana esta segunda-feira não fez qualquer referência a um primeiro-ministro, e até agora não são conhecidas as medidas adicionais que a CDAO poderá tomar na sequência do anúncio. Entretanto, nas ruas de Bamako, a nomeação do presidente de transição divide opiniões. Gostaria que tivéssemos escolhido um político, pois o Mali é uma democracia há quase 25 anos e existem atores importantes que têm visão, têm experiência e realmente têm o rigor para liderar essa transição. É uma pena o que vimos. Estou muito feliz que seja puramente apolítico. Ele também é um soldado de carreira, várias vezes chefe do Estado-Maior e ocupou altos cargos no Exército. E o fato de ter estudado na Rússia abre caminho para a Rússia também.
O fato de que ele estudou na Rússia, isso nos abre a via para a Rússia também.
Acho que não há homem para a situação no país. Existem homens que podem fazer coisas, mas a situação só pode ser resolvida através de um despertar nacional. Portanto, não será o presidente de transição sozinho, mas todos os atores políticos, civis e militares no Mali para levar esta transição a uma conclusão bem-sucedida. A bom termo, essa transição.
DW Notícias.
O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, pediu a renovação e modernização do sistema da Organização das Nações Unidas, tecendo duras críticas à primazia e abuso dos países ricos e poderosos. Obiang falava numa mensagem de vídeo durante a Assembleia Geral da ONU por ocasião dos 75 anos das Nações Unidas. O presidente da Guiné Equatorial convidou todos os países a pôr fim a comportamentos malignos e a acolher um ponto de viragem entre um mundo inseguro, cheio de conflitos, e o despertar de uma nova geração de paz, segurança e prosperidade. E na Alemanha, a chanceler Angela Merkel também participou na Assembleia Geral da ONU e criticou o bloqueio do Conselho de Segurança, no Conselho de Segurança da ONU perante vários dos principais conflitos atuais e exigiu reformas. Merkel deixou clara a vontade da Alemanha de ocupar um assento neste órgão, dizendo que o país está pronto para continuar a assumir responsabilidades. Outros líderes também discursaram na Cimeira Virtual da ONU. O presidente francês alertou que, aos 75 anos, a ONU está em desordem e à margem do mundo. E Emmanuel Macron defendeu que é no contexto das Nações Unidas que deve ser desenvolvida a ação contra a pandemia de Covid-19. Por seu turno, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu para que os países abandonem a mentalidade da Guerra Fria e apostem na cooperação na era pós-Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: há condições para o regresso das aulas no seu país no contexto da pandemia de Covid-19? E já temos aqui vários outros comentários. Para Nhandondo Cafonso Sulo, de Xemba, Moçambique: as condições para a retoma das aulas no seu país já existem, porque as autoridades de saúde, governamentais e do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano estão a dobrar todos os esforços para que as aulas retomem e as escolas não sejam maiores focos de transmissão da pandemia de Covid-19. Contudo, as aulas devem retomar mesmo, tendo em conta que a pandemia veio para ficar conosco e, se adiarmos o ano letivo, sabemos quando iremos voltar? Questiona este ouvinte. E Luiz Pios, de Nampula, também Moçambique, opina: no meu país não há condições de biossegurança para a retoma das aulas no ensino primário. Com o sistema débil que o país tem, não vai ser possível monitorizar todos os alunos e professores. E Yuran Santana escreve: não há qualquer possibilidade de retomar as aulas presenciais em Angola sem expor todos os intervenientes educacionais aos perigos do coronavírus. Em Angola, por exemplo, a maior parte das escolas nem consegue higienizar o próprio recinto escolar. Antônio Mazunguidi, de Angola, comenta também com uma pergunta. Dizem que as escolas de públicas não têm condições, mas desde quando há condições nas escolas públicas deste país? E com este comentário a gente encerra esta edição. Foram alguns comentários. Agradecemos a todos que participaram. E você pode acompanhar mais notícias na página dw.com/português e também nas nossas redes sociais da DW África. Tenham todos um bom dia e voltamos com o Jornal da Noite.